A primeira coisa que eu pensei para começar isso aqui foi: Joe Goldberg, você não é o último cara legal de Nova York. Só que se aparecer, que ele é legal, só não é o último. Só que aí, não, o erro tá no legal, não no último. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, feliz.
Fala, eu sou o Daniel.
E a gente tá aqui pra mais um Washington Talk. Estamos aqui depois de 2 semanas que a gente não conseguiu fazer, mas voltamos para falar do seguinte episódio de você, o último cara legal de Nova York. Aparece em
Watching Dog, você, episódio 2. O último cara legal em Nova York.
Então, pra começar, nós vamos falar que o fato do Joe ter prendido o Ben no final do episódio passado foi um pouco prejudicial pra ele no encontro dele com a Beck nesse agora.
Exato. Ele que acordou lá dançando, ia ter um encontro, acabou meio que dando não tão legal.
A mulher teve que sair num instante porque foi atrás do Ben.
Exatamente, ligaram pra ela e disse que ele tinha sumido. E ela vazou, simples assim.
E aí, outra coisa importante é o fato do professor desgraçado da banca, né? Já tinha um vídeo que foi anterior, mas agora comprovado que ele é um desgraçado mesmo.
Pois é, né? Ela vai lá pra conversar com ele, né? Que teoricamente era sobre poesia. Ele começa a passar a mão nela e tudo. Ela não acha legal, se levanta e pede pra ele parar. Diz que é repulsivo. E aí ele dá chilique, né? Diz que é pra ela melhorar até escrever melhor. Que inclusive não era o que parecia antes, que ele achava que ela escrevia bem, pelo que ele falava, e do nada, mudou.
É, e aí ela teve que ir atrás de outras pessoas, outras mulheres que tiveram esse mesmo problema, o que era óbvio que tinha acontecido, com certeza era a coisa mais fácil do mundo se pensar, que tinham outras, era só achar. E achou e conseguiu não perder a casa, não perder a oportunidade da faculdade, só conseguiu uma orientadora nova, né? Ela ia acabar perdendo se não fosse atrás dessas outras mulheres, o que é absurdo, né? Tem que precisar de 7 vozes para uma não se lascar. Enfim, depois disso ela chama o Joe pra lá, né? O Joe já tava lá, inclusive, mas sair e voltar, porque aí, ai. E aí foi diretaço, mano, nessa conversa dela, foi um negócio estranho. Eles estavam analisando os casais que estavam lá no restaurante e simplesmente ele mete um: aqueles somos nós em 30 anos.
Né, mano? Cara, até na cabeça dele ele fala que acho que exagerei, porque, enfim, foi bem viagem falar um negócio desses.
Deixa bem claro, acho.
Né, mano? Tipo, é o segundo encontro dos malucos. Eles não tinham nada, praticamente. O primeiro teve uns 5 minutos até ela descobrir que o Ben morreu. E aí... Inclusive, ó, tá vendo, Daniel? Eu não tirei spoiler pra cima nenhuma. Acabei de dizer morreu também pra pessoa que só sumiu.
É, realmente. Faz sentido.
Voltando.
Na verdade, meio que...
Não, mas ali não tinha morrido ainda. Ali não tinha morrido ainda.
Mas aí você já sabe o final ali.
Mas naquele momento ele não tinha morrido ainda.
Mas você falou agora.
Ué!
Eu tô falando que você falar. Sim, eu tô falando que do que tu falou. Tu disse, eu não te dei spoiler, sendo que tu só provou que deu naquela hora. É, porque tu falou agora, Eu descobri que ele morreu, sendo que ele não tinha morrido, mas ele morreu.
Ah, mas eu não falei porque ele não tinha morrido. Eu falei porque eu falei qualquer coisa.
Mesma coisa em Aurefém.
Sim, mas ele não tinha morrido. O Benji ainda passava nesse
tempo. Mas tu tá falando agora, é isso que eu tô dizendo. Você não provou nada. E a gente tá discutindo isso aqui.
Sim.
Que é o primeiro episódio.
Pô, Figuino. Pro Figuino, essa passada não tá falando nada pra nada. Ele
morreu.
Tava no segundo encontro com a menina. Tinha um nada quase ainda. E ele mete uma coisa dessa, tipo, que tipo, nós vamos passar os próximos 30 anos juntos, basicamente é isso que ele fala.
Bizarro.
E depois ainda mete um tratar ela no daqui a 30 anos, você está gostosa como sempre. É bizarro de várias formas, né? Tá chamando ela de gostosa, tá chamando a outra de gostosa na frente dela.
É bem bizarro.
Eu tô entendendo como foi que ela não saiu correndo nessa hora.
É. Né, eu acho legal.
Foi maluquice.
É meio que um estilo muito bizarro de se dar, porque até pode ser, né, que a pessoa goste, mas muita gente não gosta tanto de mim.
Ele se arriscou pra uma caçamba.
Oi?
Ele se arriscou pra uma caçamba.
Exato.
E aí, temos uma frase que ela manda que é uma das várias ironias da série, da própria série com ela mesma, né? Inclusive, isso provavelmente vai acontecer mais várias vezes durante a série. E já aconteceu também várias vezes, que é ela falando: tô começando a pensar que eu sou um imã para caras com problemas sérios. Falando com o Joe.
Né? Falando com o pior.
E assim,
e, tipo, tem o professor, tem o Benji, que já foram muito bem mostrados, e o Joe, que não foi mostrado pra ela, né? Mas também foi muito bem mostrado.
E agora eu gostaria de dar parabéns pra Joe Golda por colocar um refém no lugar especial que tu mostrou pra uma criança.
Realmente, é de lá,
cara, nem pra ser um psicopata direito serve.
Né? E tipo, ele deixa a chave do lugar ali e faz para que uma criança possa simplesmente pegar e ir lá.
E assim, a criança pega e ele é super agressivo com o papo, né? Meu ídolo de encontro que a gente tinha falado no vídeo anterior, sobre ele meio que ser legal com o Paco, nesse momento ele não foi nem um pouco. Depois tentou ali se retratar, acho que conseguiu, pelo menos com ele. Mas assim, abre mais coisas na nossa cabeça, né? E sei, não dá pra ter certeza de nada, já que é um maluco. Eu ainda acho que acaba sendo só um. O fato de que ele, tipo, não é que ele seja mentira com o papo, mas é que qualquer coisa, tipo, essa maluquice, que eu não sei nem o que chamar, com a Beth, é a coisa mais importante, qualquer coisa que esteja no meio, lá.
Tipo isso.
E
isso pra uma mulher que ele não conhecia 2 ou 3 dias atrás.
Sim. E mal conhece.
Hã? E mal conhece hoje também.
É tanto que isso me traz duas coisas aqui do roteiro que a gente tá falando. Primeiro, essa parte de qualquer coisa que tem que coloca, que entra no meio, tem que, sei lá, ficar. Basicamente pensamento com o Benji, né? Porque ele mete um por que eu ia querer matar ele, quem quer matar as pessoas. Ou seja, claramente ele não quer matar, mas ele mata no final. Provavelmente justamente por isso. Lá que eu quero, que eu não quero que importe a Beck. E o que ele acha que é melhor pra Beck é que o Benji não existe.
Pois é, e tipo, ele até tinha como deixar o Bendy vivo, acreditando no que o Bendy iria fazer de, né, não contar, porque ele mostrou aquele vídeo que o Bendy matava uma pessoa, que meio que seria, não tem como lascar a vida do outro, mas mesmo assim ele não acredita e mata ele com algo que ele tinha falado verdade, né?
O principal não é nem não acreditar, não é nem pensar que ele vai se lascar, é que o que o Benji acha da Beck, o que o Benji fala da Beck, o jeito que o Benji fala da Beck. E ele acha que a Beck não merece ser falada assim. Mas enfim.
Pois é, isso, querendo ou não, o Bendy fala muita besteira, falou de um jeito muito ridículo sobre a Beck, e isso torna muito ele um cara muito babaca mesmo. Mas, enfim, né? Não precisa nem
Mano,
falar que não dá direito de ninguém matar o outro.
A Beck, ela falando desse negócio do Imo, agora o Felipe falando isso, que ele é um babaca. De três caras que foi retratado ela na série, um é um tarado e professor dela, que é duas vezes tarado, um é um psicopata tarado, e o outro é um babaca tarado.
Exato.
Então, a mulher sofre mesmo, coitada. Não tem caras legais em Nova York.
Se tem, ela tá bem longe de achar.
Pois é. E assim, o fato do Joe se incomodar com tudo isso, deixa claro que assim, se ele não fosse um maníaco, ele seria uma boa pessoa. Ele meio que, pelo menos nesse momento específico, ele tá lutando pelo negócio certo. Só que não se luta pelo negócio por isso, matando uma pessoa.
Né, tipo isso. E
E mais, ele ainda tá fazendo isso mais porque quer ficar com a Beck do que por achar que é errado.
mais por interesse do que por senso.
exatamente. E outro cara também que é totalmente louco, errado, babaca também, é agressor de mulher, que apareceu também, é o Ron, que é o vizinho, né? Então,
É,
não me
não
pareceu
tem caras
muito
legais em Nova York.
forte agora. Nem
No
nenhum.
máximo o Paco. O Paco é o único cara legal de
Quatro
Nova York.
crianças ali, né? Que
Eu
parece
espero que continue
potencial.
sendo um cara legal em Nova York, porque senão.
Meio difícil, né? Porque os caras que ele tem contato são o Ron e o Joe.
É, tem o padrasto que é um agressor e um cara que cuida dele que é um psicopata. Então, tem outro cara que eu tenho pena, porque, meu Deus.
Mas, enfim, a outra coisa que aqui eu tava falando me remete é quem é a Beck, né? Você fala, ele não conhece a Beck muito ainda, ele não sabe quem é a Beck direito. E esse episódio fica muito nisso, mano. Quem é a Beck, quem é a Beck, quem é a Beck? Porque fica a dúvida entre se a Beck é o que o Joe acha e finge ser o que o Benji acha, ou se ela é o que o Benji acha e finge ser o que o Joe acha. Que ela é o que ela quer mostrar. Eu acho que no final das contas, ela é a mistura das duas. Às vezes ela força uma coisa e outra, claro, e todo mundo no mundo, né? Claro, sempre você, ainda mais nessa era de redes sociais, você não, nem sempre é 100% você. E eu acho que é só mais um exemplo disso, os dois estão sendo abastados, querendo saber mais quem ela é do que o outro.
Pois é, e muito disso é do porquê que ela levou ele naquela festa, né? Que fica muito em cima disso, que o Benji fala pra ele que ele vai ser uma textura lá e que ela só vai mostrar, só quer mostrar para as pessoas que ela anda com pessoas de verdade, e no final das contas ela quer um cara como ele. E aí, na festa, ela fica com outro cara, né? Fica lá conversando com ele, e o Joe fica largado lá. E ele fica com isso na cabeça. Será que o Benji tava certo? Será que o Benji tava certo? Ao ponto de que até ele chega na própria Beck lá no final, que ela chega pra conversar com ele. E ele pergunta abertamente pra ele, por que que você trouxe eu aqui?
É. E aí tem uma uma cena, né, de flashback que mostra que o Joe já foi preso no mesmo canto que ele prendeu o Benji.
Exato.
O Sr. Mooney, né?
Ele, o dono da loja.
Ele prende o Joe ali e ele... Mano, será? Aquele tal Sr. Mooney. Ele não deve passar na cabeça do homem que ele deu a ideia de um psicopata.
Então. E era porque ele queria que ele lesse pra poder participar, vender o negócio, né? Trabalhar lá na loja, inclusive se chama Muniz, que é dele. E ele queria que ele ficasse lendo lá, preso, pra que ele pudesse trabalhar na loja, né? Porque precisa se conhecer o produto. O cara também era um babaca, mas, enfim, é longe de você prender uma pessoa pra matar.
Oh. E aí, na festa, né, tem um momento que a Pete dá um pouco a entender se suspeita do Joe. A Pete em nenhum momento teve boa vontade com o Joe.
Uhum.
Até porque, enfim, a Pete também não é... legal. Não tem gente legal nessa série, então, visto.
Né, mano? A Peach não é legal. E ela ainda, quando tá oferecendo dinheiro, né, pra Beck, fala que não se case, não queira um cara que trabalha na loja.
E aí, ela dá e o povo entender que tá suspeitando, porque ela diz, mas tu tava justamente naquele momento, naquele metrô. E o pior é que essa é a única vez, talvez, que foi realmente coincidência.
Pois é.
É assim.
E assim, outra coisa sobre Paco, uma coisa que eu percebi, é que ou o Paco é a pessoa que lê livro mais rápido na história, ou o Joe tá lotando o menino de livro. Porque cada meia cena que aparece Paco, o Joe dá um livro pra ele.
Hã? Ah, nossa, realmente? É bem doido. Não sei se ele fica largando um livro pra começar a luta e não termina nenhum, mas... realmente?
É. E... não sei se vocês ainda têm mais alguma coisa pra falar, mas o que eu tenho ainda pra encerrar isso aqui é que um panorama geral do episódio é basicamente que é uma sequência de vezes do Joe quebrando a cara, até a hora que ele fecha ela.
Pois é. E aí, por causa desse beijo, ele desce lá no Bend e mata ele.
Ou seja, toda cena lascou ele de algum jeito. Porque, querendo ou não, eu acredito que essa morte do Bend vai causar alguma coisa pra ele. Algum impacto. É, talvez no jeito pra ele se esconder, eu sei lá. Então, o cara quase se lascou o episódio inteiro e no último coisa vai lá. No momento que ele não ia se lascar, ele vai lá e mata um cara. Que motivado por esse negócio.
E ele
pode se lascar no futuro por isso.
E ele que também tá com o celular do Bend, né? Ele tá postando as coisas lá. Aí também postou uma foto que fez a Meg ficar revoltada com o Bend. Ele tava sumido, mas na verdade tava só se drogando, essas coisas. Então, vamos ver até onde ele levou isso. Mas um ponto também que eu ainda quero colocar é que no último episódio eu já chamei a atenção. Nesse, a ex já tem nome, a ex dele, né, já é a Candice. E tem a ver aquela mulher que apareceu pra perguntar, né, tipo, nossa, você e a Candice, não sei o quê. E aí a Beck interrompe. Então, fica bem estranho, porque o Joe fala que ela quis viver lá com um outro cara na Roma, em Roma. Então, tá meio estranho isso aí. E a gente conhece muito bem o personagem já, acho que em dois episódios, o que pode muito bem ter acontecido.
É. Então, esse foi o último cara legal de Nova York. E semana que vem estaremos aqui de volta para comentar, talvez, o terceiro episódio de você. Isso ficou um pouco estranho, ficou parecendo talvez a gente venha comentar, não. Talvez.
É, eu fiquei empolgado por um momento por isso. Ok, ok. Porque talvez.
Talvez é o nome do episódio.
E? Talvez é o nome do episódio?
Sim.
Nossa.
O cara só foi entender agora, mano.
É porque eu tinha entendido que ele ia dizer talvez, porque já faz 2 semanas que não tinha e então esse talvez.
Então, se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve e mostra para seus amigos da opinião deles também. Mesmo com 2 semanas sem fazer vídeo, eu não fui atrás de saber o que dá para fazer, mas para dar forma de stream de áudio, então faz o que der para fazer de bom, além de compartilhar, que eu não faço ideia do que é.
Se... Com 3 meses ele ainda não foi ver, mano. 3 meses que a gente começou esse negócio.
Se não gostou, dá o dislike. E é isso. Tchau.
Valeu.